Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez entrevista com o especialista. Eu tenho a honra e o prazer de ter nada mais, nada menos que senhorito Bill Sandré aqui na nossa entrevista maravilhosa para a gente falar um pouco sobre tudo, sobre técnica vocal, sobre estudo, sobre pesquisa, sobre essa vertente de cantor, professor de canto, ajudando 1 milhão de cantores aí, fazendo sucesso na internet. E no final, óbvio, é que a gente vai falar sobre dicas para quem quer começar na artes das distorções vocais, né? Não? Bill, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui e é uma muito honra obrigado. Poder conversar com você. Obrigado por ter reservado esse tempinho aí para falar com a gente, beleza?
Igualmente. Muito obrigado a você pelo convite, professor Márcio Marques. Eu fico muito honrado de poder estar falando aqui abertamente com você, que é foi também já meu professor e meu amigo e hoje companheiro de trabalho. E foi o primeiro canal do YouTube que eu vi na minha vida sobre técnica vocal.
Que legal.
Há um bom tempo atrás, né? Até o DVD, eu tive aquele DVD, o primeiro DVD que você lançou, eu comprei esse DVD.
Que legal, você vê que a gente tá ficando velho, né? Porque ninguém usa mais DVD.
Nossa, nem fala, né?
Pois é. Ô, Bill, e aí eu já quero começar te perguntando essa questão da sua história como cantor e depois migrou para pedagogia vocal, para didática. Conta um pouquinho pra gente dessa história de como foi, como que você começou, estudando onde, como, e aí migrou depois para as aulas. Conta pra gente um pouco dessa história.
Então assim, hoje eu tenho vou fazer 32 anos agora, tenho 31 anos. Eu sempre gostei de cantar, nunca fui estimulado pela família, como todas as pessoas, assim, normais, que não tem uma família de músicos. Eu não tinha dom, não tinha nada disso. Eu, lá com os meus 15 anos, formei uma bandinha de hardcore, cantava coisas fáceis, né? Eu sempre tento colocar isso para os alunos, eu cantava coisas fáceis. Fáceis não, né? Fáceis, não desmerecendo os cantores que fizeram essas músicas, mas coisas fáceis. Eu digo na região mais da fala, né, com notas não tão agudas como um Iron Maiden da vida, né, um Angra, uma coisa assim, nada um Bon Jovi, eram coisas mais simples, né, em português, músicas como Jota Quest, NX0, o Fresno, as coisas da época, né, da minha adolescência, Engenheiros do Havaí, N outros, né. E no Grito, a única banda que existia era o Glória. Eram coisas mais simples de cantar, que eu podia ali, né, fazer alguma coisa. Então, comecei cantando. Depois, lá pelos meus 18 anos, eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, eu tive meu primeiro professor de canto. E aí o negócio mudou completamente, né? Aí eu já comecei a estudar de verdade.
Em que momento você saiu do cantor estudioso para você mesmo, para sua própria técnica, e entendeu que dar aula seria legal para você?
Eu, depois de estudar, eu comecei com 19 anos a fazer aula, né? Aí com 20 para 21, as pessoas na minha cidade me procuravam, porque eu era o único da cidade, do interior, pequenininha, que tinham alguma coisa, né, tinham um conteúdo didático. Então as pessoas vinham atrás de mim para aprender a cantar, porque eu tinha feito aula com um professor que era muito bom lá na cidade e na região, no interior de São Paulo, que era o Inoan Nunes, né, meu primeiro professor de canto. Ele me deu uma bagagem muito boa, ele tinha um nome, então os mais jovens me procuravam. Então eu já dava aulas, né, ganhava muito pouco, tinha 2, 3 alunos só, né? E já dava aulas ali de uma maneira bem simbólica, não era o meu trabalho, não ganhava quase nada. Eu tinha meu trabalho, trabalhava como sushi man, que não tem nada a ver com isso, fazia sushi por 8 anos. Então eu dava aulas e depois disso, pelos meus 22 para, não, pros 23 para 24 anos, eu entreguei um currículo no Bateras Beach. E no Bateras Beach, eu tive a oportunidade de conhecer ali um material didático rico em intervalos, partituras, coisas que não tinham no meu dia a dia. Eu só tinha exercícios práticos de vocalismo. Mal sabia tocar um teclado, mal sabia tocar um violão, né? Só sabia cantar e passar os exercíciozinhos. Então fui lá e lá eu comecei a dar aula para alunos e ter uma responsabilidade, né, com os alunos. Então houve a necessidade de estudar mais. Naquela época, como bem sabe, né? Não vou estudar mais. Né? Naquela época, como você bem sabe, não era tão comum o YouTube. Uhum. E não tínhamos tanto acesso à internet. Tinha, né? Mas não era tão rica a internet de coisas úteis e bobagens, né? Então, assim, eu baixei N PDFs de apostilas, mas olha, eu tinha uma sacola na casa que eu morava, antiga, de jogar fora, uma sacola de livros que eu baixei da internet e imprimia nas papelarias para ler, né? Mas com um monte de coisa nada a ver, com um monte de coisa útil, até livro da própria Silvia Pinho eu cheguei a ler, né? E depois eu fui conhecer o trabalho dela, nem imaginava quem era na época, né? E nesse meio, quando eu estava lendo ali, eu fui no YouTube e coloquei técnica vocal. Falei, meu, preciso estudar mais. O que que aconteceu? Aquele canal que eu usava só para ver, sei lá, coisas aleatórias, clipes de bandas, nunca imaginei que isso ia ser a nossa TV e a nossa biblioteca de hoje, né? Então eu coloquei lá, técnica vocal. Apareceu um senhor ali, chamado Márcio Max.
Louco!
Aí eu vi o primeiro vídeo sobre, acho que era respiração. Eu falei, cara, que louco, cara. Tem um canal de um cara, tinha poucos vídeos. Uhum. Não tinha muitas visualizações, não, era bem poucas mesmo. Uhum. E eu falei, nossa, tem um cara ensinando os exercícios. Eu falei, nossa, que incrível. E eu vi todos os vídeos, eu falei, meu, vi todos. Aí entrei em contato, falei, ele tem mais materiais. Aí não lembro como eu vi que você tinha um DVD. E eu fui atrás desse DVD.
Muito.
Então eu já tinha visto o DVD e fiquei super curioso. E então, no Bateras Beat, dando aulas já para alguns alunos, onde eu estava pegando uma bagagem, já estava participando de workshops e tudo mais. Fora que, né, não podemos descartar. Eu estou falando do Bill Sandri professor, tá? Uhum. Não estou falando do Bill Sandri vocalista. Uhum. Como vocalista, nesse meio tempo, eu fiz um milhão de shows. Eu toquei em todo lugar, com tudo quanto é banda, de tudo quanto é gênero. Mas falando do Bill professor, né? Então, o Bill Sandri professor, nesse meio tempo, conheceu o Márcio, fui até São Paulo para conhecer esse cara que falava no YouTube sobre técnica vocal e que era praticamente a minha base, né? Eu falei, meu, como pode, né? Você estava lançando o curso Pilares do Canto.
Que legal.
Não,
que...
eu lembro, eu estava aí, você estava gravando os módulos. Eu lembro até hoje.
Muito bom.
Um dos primeiros.
Excelente, cara. Ah,
aí foi a partir daí eu conheci você. E um divisor de águas. Desde então, fui fazendo N cursos, desde o curso do próprio Mauro Henrique, curso de outros professores, e professores aí até conhecidos no Brasil todo, no meio da ciência da voz e tudo mais.
Muito legal. Em que momento, Bill, você sentiu que o conhecimento que você precisava adquirir enquanto cantor para se tornar professor, ele deveria ser diferente? Em que momento você sentiu que esse conhecimento deveria ir além do cantor?
Foi quando eu fui... Na verdade, não foi uma experiência boa isso. Uhum. Depois se tornou uma experiência, né?
Tá.
De primeiro caso, como eu tava ali, né? Olha os dados no plano. É assim que aprende, o Zezé de Camargo e Luciano. na verdade, tudo começou de uma maneira não muito agradável. Quando eu conheci você, eu já estava ali nos meus 24 para 25 anos, né? E eu não tinha intenção de me tornar um professor de canto, né? Eu dava aulas, mas o meu intuito era trabalhar com algo que eu gosto e estudar para melhorar como vocalista, uhum. né? Eu não queria ser um professor de canto, né? Uhum. Então, eu não via necessidade de me aprofundar na ciência da voz. Mas eu acabei conhecendo um grupo de pessoas, cujo qual eu acabei me auto-excluindo, né? Por opção minha mesmo. Eu conheci essas pessoas, que também foram divisores de águas na minha vida, que de uma maneira um tanto quanto agressiva, mostraram que todo professor de canto deveria, como uma obrigação, né? Alegando até irresponsabilidade dos mesmos, né? Caso não soubessem da fisiologia da voz a nível científico. Bom, eu fiquei um pouco chocado com aquilo, eu fiquei um pouco anestesiado, assim, não sabia, eu não tinha muita reação, quase desisti de dar aulas, né? Fui induzido várias vezes, até pela mesma pessoa, a desistir de dar aulas. Eu ouvi da boca dessa pessoa várias vezes, você deve parar de dar aulas. Você não deveria dar aulas. Então, foi um choque, assim. Mas esse choque foi bom, porque não me fez desistir.
Ótimo.
Porque quando eu vi que uma pessoa fala para você que você não deve fazer algo, que você deve desistir de algo, sendo que ela está na mesma caminhada que você, uhum. alguma coisa estranha, alguma coisa errada tem ali.
Você sabe?
Então eu
você
falei,
sabe,
bom.
Desculpa te interromper, é que agora me veio claro. Uma memória de quando você esteve aqui no estúdio. Não sei se você vai lembrar disso, mas você
claro
esteve. Eu falei para você assim. Você vai continuar estudando e vai continuar conhecendo pessoas. Cuidado com o que você vai ouvir das outras pessoas. Você lembra disso?
Lembro que você me falou. Lembro, você me disse isso. Você me disse isso, você me avisou de tudo. E cá estamos novamente.
Olha aí.
E foi exatamente como aconteceu. Não tiro nenhuma vírgula. Então, foi exatamente isso. E eu, jovem, né, ambicioso, querendo aprender, querendo aparecer para as pessoas ali, muitas vezes dei de cara, aprendi hoje como conversar de uma maneira um pouco mais maleável, um pouco mais... aprendi a ficar um pouco mais calmo, né?
Uhum.
Levou tempo, mas consegui. foi esse choque de realidade de que me obrigavam a saber da fisiologia, que me fez me aprofundar. Mas, depois disso, isso me deu uma bagagem para, como eu costumo dizer, todo veneno é o antídoto. Então, você é envenenado, mas se você sobrevive a ele, você tem a cura e nunca mais o veneno te afeta.
Lógico.
Então, assim... aquele veneno que eu tomei, eu sabia que uma hora ia passar. E ele passou. E quando ele passou, eu me tornei imune àquilo e consegui daquilo, né? Ao invés de eu fazer a mesma coisa com meus alunos e com outras pessoas, eu não queria fazer aquilo com outras pessoas. Então, eu não falava daquele jeito com outras pessoas. Apenas com esses mesmos, com os iguais. Apenas com esses que sabiam da fisiologia, eu batia no peito, apontava o dedo e falava, você está errado. Você não... isso que você está falando aí, você não sabe. É mentira. Isso é mentira, você inventou. Então, eu questionava. Mas as outras pessoas, eu sempre pisava, porque eu lembrava de mim. Falava assim, não, eu não vou falar complicado, não vou julgar ele porque ele fala voz de peito, voz de cabeça, não vou julgar ele porque ele fala falsete, não vou julgar ele porque ele fala belting, não vou julgar ele por isso, aquilo. Então, com esses, eu tirava o pé. Uhum. Agora, com esse outro pessoal, eu descia a lenha. Então, assim... isso fez com que eu conseguisse dar uma aula para qualquer pessoa, desde as pessoas mais cultas, assim, do nível técnico, uma pessoa com nível técnico e fisiológico mais avançado, a pessoa mais simples que só queria cantar por hobby.
Legal.
Né? Então, eu, graças a isso, eu consegui suprir essas necessidades no momento e, né... foi assim que eu consegui, que eu decidi, né, desde então, me tornar um professor. Eu falei, não, agora, já que eu já tomei esse banho de água fria, já tomei o veneno, agora que eu tô produzindo antídoto, eu vou sair distribuindo.
Legal. Foi isso. Muito bom. E aí, pegando esse gancho da ansiedade que você sentiu no início de tudo, você acha que de que forma a gente pode usar essa ansiedade de conhecimento, de técnica, essa ansiedade, inclusive, que todo cantor tem quando está começando, para usar isso a favor do próprio cantor? Como é que utiliza essa ansiedade a favor?
Cara, olha, particularmente eu vou dizer que eu hoje, eu iniciei já minha matrícula, eu comecei os meus estudos em educação física, né? Não fonoaudiologia e nem otorrino e nem fisioterapia. Eu ia escolher entre esses quatro cursos, eu escolhi educação física. Por quê? Porque eu, nos meus laboratórios, nos meus estudos, eu percebi que o cantar tinha uma relação muito forte com o condicionamento físico, né? Uhum. E como eu amava a educação física e a fisiologia do exercício, né? Morfologia, eu resolvi ir para começar a olhar mais para essa área. Então, como que eu aprendi a lidar com essa ansiedade? Como as pessoas podem lidar com isso? Eu acredito que um bom condicionamento físico, né, e mental, por exemplo, praticando exercícios físicos, caminhadas, você vai melhorar tanto o seu desempenho técnico-vocal, cardiovascular, quanto vai diminuir o seu estresse e a sua ansiedade. Assim, possibilitando um estudar, você vai conseguir estudar de uma forma mais prazerosa e não cansativa, né? Eu buscava também não ficar horas e horas em livros, né? Não ficar em livros, mas sim vídeos, né? Como o curso Pilares do Canto, que são vários e vários e vários vídeos, né? Para que você possa assistir por partes. É um curso vitalício, você pode ali sempre estar olhando. Então, esses cursos vitalícios, por exemplo, como o Pilares do Canto, me possibilitavam dar uma olhadinha ali, olhava um pouquinho, lia um pouquinho, praticava exercício físico, cantava com meus amigos. Então, não queiram ser afobados de querer tudo para ontem, né, que não vai acontecer, né? Mas tentem ocupar, olha os galos, tentem ocupar a cabeça, né, indo pro sítio, tentem ocupar a cabeça de vocês com coisas relacionadas à música. Tentem amar a música em si, né, amar a música, viver a música, abrir mão de coisas que não têm relação com música e mergulhar nisso, né? Assim o aprendizado é muito mais prazeroso, você não enjoa de estudar, você não cansa, você não se frustra. Por quê? Porque cantar, você tem que entender, ser professor de canto, cantar, são coisas que ao mesmo tempo que são opostas, são muito ligadas. Então, você pode, por exemplo, como eu, diziam, ah, você é um bom professor, mas não é um bom cantor. Você é um bom cantor, mas não é um bom professor. Cara, isso não existe. Você é bom cantor e você é bom professor, entendeu? Você pode fazer as duas coisas, né? Então, assim, estudou um pouco da fisiologia, um pouco da teoria, vai praticar, vai cantar uma coisa que você gosta, né? Ah, quero estudar canto, quero ser um cantor, eu nunca cantei. Pô, começa já, pega uma musiquinha fácil, tenta cantar essa música. Não conseguiu? Muda de música. Usa a teoria, as metodologias para acrescentar para acrescentar mais conhecimento para você conseguir executar aquelas músicas. Mas não adianta só ficar fazendo exercício ou então anotando coisas, achando que porque você vai mergulhar na ciência da voz, você vai ser um bom cantor. Não, porque via de regra, temos aí caras que são pseudocientistas geniais, mas cantando são uma piada, né? São ridículos, elevam ao ridículo. O cara faz um vídeo, você fala, cara, pelo amor de Deus, cara, esse é o mestre, o fodão? Meu Deus, se isso é ser fodão, eu, porra, meu Deus do céu, o que que é? Bom, então, assim, não adianta você mergulhar, né, na teoria se a prática não existe, né? Então, ame a música em primeiro lugar, viva a música, cante, escute música. Escute música. Viva música. Acho que é isso. Isso vai suprir a sua ansiedade. Ouvir música e ter um bom condicionamento físico.
Legal, legal. Você considera a distorção como uma técnica avançada ou uma técnica de base?
Avançadíssima.
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 Dá pra gente começar pela técnica avançadíssima?
Não.
Fala sobre isso, por favor.
Deus do céu. Ó, eu no começo, quando eu era jovem, né, eu, como era uma corrida, né, dos drives, né, todo mundo falando no YouTube de ensinar drive, eu falei, poxa, né, vamos lá. Eu até tentei algumas coisas, mas eu nunca coloquei os burros na frente da carruagem, né, não coloquei a carruagem na frente dos burros, então, dos bois. Então, eu, no começo eu olhei, tentei um pouco, mas eu vi que não funcionava, né, a tentar ensinar distorções para pessoas que não cantam. Isso não vai ocorrer bem. Você pode... Consigo? Consigo. Você vai ver vídeo meu, eu pego uma pessoa que não faz nada, eu ensino ela a fazer um que eu chamo de grow, o que eu chamo de scream, né? Eu consigo ensinar isso em um dia, em 5 minutos? Consigo. Mas eu consigo te ensinar o acesso. Você vai fazer, por exemplo, sei lá, você viu fazendo as pessoas fazendo brincando. Oh, my... A pessoa faz isso. Só que, cara, isso de você pegar um microfone e cantar, tipo, sei lá, é completamente diferente.
Uhum.
Você tá ali na ação, moendo, palco, é muito diferente, é muito distante.
Claro.
Então, existem vários métodos, precisa-se de uma sistematização, uma metodologia, passo a passo. Por quê? Resumindo, drive, né, ele só ocorre pela aproximação das estruturas glóticas ou supraglóticas, tá? Se você não tem uma boa aproximação, um bom firmamento, você não vai conseguir executar isso com segurança.
Uhum.
Você pode até conseguir, mas não vai executar com segurança.
Uhum.
Tá? Se você não tem um bom controle de fluxo de ar homogêneo, que é o básico da respiração abdominal intercostal, se você não tem isso, não vai ocorrer. Então, assim, o drive, o scream, o gutural, desde os mais fodas, aos... Tudo vai ser controle de pressurização de ar e firmamento glótico e aproximação de estruturas supraglóticas. Então, não tem como, se você não sabe o básico, fazer esse tipo de técnica, que é além do básico, muito além, né?
Uhum.
Então, precisa sim saber cantar para conseguir executar os belos. Peraí, só fazendo lá dentro. Ah, mas viu, você dá aula para caras que não cantam, mas gritam. Mas na minha aula, pergunte a todos eles. Todos eles têm que cantar. Os exercícios que eu passo para eles são os mesmos exercícios, praticamente, que eu passo para pessoas que não gritam, né? Então, assim, não vai mudar muito. Faço uma adaptação ou outra, com certeza. Mas a base é a mesma, né? Mas se você já... eu quero começar gritando. Tá bom, você pode, mas sinto em me informar. É um caminho muito mais árduo,
sim,
muito mais difícil.
Sim.
É querer, né? É querer começar a voar sem nem saber andar.
Uhum.
Você vai cair muito mais. Pode ter riscos, pode ter aí problemas da sua saúde vocal. Não é que vai ter, tá? Não é que vai ter. Eu vejo muito nego falando, que nego que nem grita, né? Nunca fez na vida, nem faz a lingoscopia dele, nego aí que tem uma bifonia aí, tem uma fenda ampulheta na voz aí, falando de saúde vocal, né? E como se não pode gritar, que você vai arrebentar a voz. Não, fala, calma aí. Tem gente que grita a vida inteira e não sabe o que tá fazendo, que tá ótimo, na saúde boa.
Uhum.
Só que isso ainda é jogar na loteria.
Sim.
Então, assim, não é. Você pode começar gritando? Pode, mas, cara, você tem a opção hoje de não se arrebentar. Lógico. Se você quiser começar pelo mais difícil, se arrebentando, talvez, é uma escolha sua, responsabilidade sua. Agora, procure um professor que vá fazer isso. Eu, por exemplo, não vou fazer isso, né? Já fiz isso. Quando mais novo, fiz isso. Ensinava a galera a gritar sem ensinar a cantar, sem nada. Hoje eu ensino a galera, no mínimo, a cantar uma música. Se não tiver cantando no meu curso, se não cantar a música... Eu sempre falo isso, tem uma prova de três, só falando, tem três músicas que você tem que cantar no meu curso para entrar na parte de drives. Se você não cantar essas três músicas dentro do ritmo e da harmonia, se você ficar dando nota fora, você nunca que você vai aprender drive. Eu não vou te ensinar drive. Por quê? Pô, você não sabe o básico, cara. Como eu vou falar que foi eu que te ensinei se você não sabe nem cantar? Você vai chegar e falar, aprendi com o Bill. Aprender o quê? Parece um pato cantando? Mas não é assim.
Legal,
outra,
legal.
Tudo tem a ver, articulação, controle de pressurização de ar, firmamento glótico. Então, drives são técnicas muito avançadas e tem que ter sim um cuidado a mais. E não é passar de qualquer jeito começando por drive. Não existe esse negócio de drive sem enrolação. Quem fala isso aí é algum doente da cabeça que deve ter comido alguma coisa estragada e passou mal.
Muito bom. Eu gosto muito desse discurso porque eu concordo plenamente, cara. Para mim também, distorção é técnica avançadíssima, mas a gente ainda tem uma galera que pensa que você vai tomar o chazinho da vovó em 2-3 minutos, vai sair fazendo distorção, vai cantar que nem o Fred Mercury.
E nossa!
Via de regra, né? Então eu acho
que... Cada coisa, eu vi uma mão, esses dias eu vi. O pior é que a galera se esquece, né? Que esse mundo agora de youtuber e de Instagram, ele dá poder pra qualquer animal. Você pega uma pessoa famosa, né? Que devia ter no mínimo, não tem consciência nenhuma do poder que ela tem de persuasão. Ela pega o respiron, vira de ponta cabeça e começa a puxar o ar. Aí você fala assim, meu... Começa a soprar pra mandar a bolinha pra você e falar, meu, você é imbecil? A pessoa acabou de criar um exercício. Aí ela é famosa, ela faz isso, o cara chega pra mim e fala, nossa, mas eu vi ela, a fulana, com um negócio de ponta de cabeça. Eu falei, mas a fulana é um animal.
Uhum.
Não é porque ela cantou no The Voice ou porque o fulano cantou não sei aonde que ele tá fazendo alguma coisa que é certa, né?
Lógico.
Ou assim, não viaja.
As pessoas acabam perdendo um pouco do foco nessa questão, né? Elas acham que a fama e a visibilidade vai trazer uma técnica que depende de anos de estudo, de percepção, de própria percepção, né? A coisa é em outro nível.
Prática.
Mesmo. Prática, é. E aí eu quero justamente falar com você essa questão do cantor que é técnico pro cantor que é intuitivo. Como é que você concilia essa situação? Aquele cantor que...
É bem...
Ele fica o tempo todo atrás da técnica, atrás do ajuste, atrás da distorção, atrás do músculo que abre, fecha, A, B, C, D...
Esse cara era eu.
Esse cara... Não, e tem um monte assim, né, Bill? Agora...
Eu já fui assim.
E o cara que vai lá, ele pega o microfone, abre a boca, canta, faz o
sai
que
lindo.
Tem que fazer, sai lindo e ele emociona. Como é que a gente,
cara,
concilia esses dois mundos?
Isso é uma luta constante que eu tenho, já há uns 3 anos que eu faço isso. Lembra que eu disse no começo que depois de eu mergulhar na ciência da voz, na fisiologia vocal, eu acabei me desligando completamente do negócio?
Uhum.
Foi porque eu me senti, usando a palavra mesmo, broxado com esse universo da ciência, porque era muita falação de técnica e as pessoas abriam a boca e passavam vergonha. E eu pensava assim, cara, tipo, vou dar o exemplo do SBT. Quando eu fui no SBT cantar, no programa do Raul Gil, quando eu vi, eu professor de canto, ensinando drives, técnicas avançadas, eu já tinha um reconhecimento legal ali no meio acadêmico, com o pessoal, com os outros professores... Eu tinha um reconhecimento já um pouco bacana, tinha uma banda, cantei a vida inteira, né? E eu estudei e estudo pra caralho, o dia inteiro, todos os dias. Eu cheguei lá, sabendo exatamente o que eu fazia, e vi cantores que não sabiam intervalos, não sabiam escala, não sabiam nem que tom estavam, mas cantavam um absurdo. E eu me vi ali e eu percebi que não basta apenas a técnica, porque eu era o mestre da técnica ali, mas os caras me colocavam no bolso, porque eles conseguiam emocionar de tal forma que você, por exemplo, o próprio, vou usar o exemplo de um cara muito emocionante, o Rick Valley. O Rick Valley não é um cantor absurdo, com um alcance absurdo, tem até patologia, você pode ver na voz dele que sempre está saindo ali uma bifonia ali, um sonzinho a mais, uma soprosidade o tempo todo, né? Então, assim, o cara, ele tinha uma pessoa, uma arte nele ali, de tanto tempo, né? Que ele canta há muito tempo. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, as notas que ele podia ir, e ele sabia passar a arte do cantor, a imagem de cantor dele, a verdade dele para as pessoas. Então, eu peguei tudo o que eu sabia e joguei dentro de uma lixeira, dentro da minha cabeça, e falei, cara, volta para a base. Não é isso. O lance é sentir a música, sentir quem você é, o que você gosta, além da música, e trazer isso para a música. E depois dividir com outras pessoas que exatamente também gostam das mesmas coisas.
Exatamente.
Entendeu? Foi isso. Então, o lance é bem por aí, cara. Hoje eu passo para os alunos isso. Eu passo a técnica, passo tudo, mas eu sempre cobro deles. Eu falo, cara, professor, eu quero cantar que nem o Bruce Dickinson. Eu falo, em primeiro lugar, cara, eu posso te ensinar a cantar que nem o Bruce Dickinson, ou faço você virar o Bruce Dickinson, velho. Fazer você ficar igualzinho. Consigo, logicamente. Se você não for um... não tiver... não for um baixo com a voz extremamente de robô, eu consigo fazer, né? Agora, se for um barítono, um tenorzinho, até dá pra fazer alguma coisa ali. Eu consigo fazer você cantar com esse cara aí. Vamos estudar, vai chegar uma hora que vai ficar bem próximo ou até igual. Só que é isso mesmo que você quer? Vamos tentar cantar isso nesse tom aqui, ó. Existem notas e a posição da sua laringe, se ela ficar nessa posição aqui, ó, vai ficar mais confortável. Você vai ter mais facilidade para abrir e fechar a boca, o seu trato vocal, as suas notas vão ficar mais firmes. Vamos tentar cantar nesse tom? Aí eu mostro para ele, mostro os tons do Bruce, mostro tudo. Aí ele acaba favorecendo a anatomia dele, tendo mais brilho na voz, né? E criando ali já uma identidade. E aí eu vou falando de outros vocalistas. E assim ele vai virando um vocalista mais independente, com mais técnicas, né? Mas ao mesmo tempo conseguindo expressar o sentimento. O que eu sempre digo, a técnica, ela serve para você conseguir expressar melhor o seu sentimento. Nada mais além disso.
Excelente, excelente. Eu concordo com tudo, cara. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de emburrecimento digital. Porque, querendo ou não, a internet ela trouxe uma facilidade de acesso muito grande à informação, mas que, como você mesmo disse durante a entrevista hoje, ela deu voz aos idiotas. E tem gente que fala o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, e tem uma legião que segue e vai atrás, de olho fechado, de ouvido fechado, e segue plenamente. Então a gente cai muito nessa questão hoje, cara, de vender uma imagem de cientista e de estudioso e de conhecedor de anatomia e fisiologia como se isso bastasse. E a gente esquece principalmente desse detalhe. Música, cantar, é comunicação, né? No final das contas, o que a gente quer é comunicar ao outro, é emocionar o outro.
Exato! É então, isso. Se você, é isso que eu cantar.
Se você fica esperando o músculo ABC abrir e fechar só porque alguém disse que voz de peito é uma coisa ou voz de cabeça é outra, isso não vai emocionar ninguém nunca.
Não vai emocionar ninguém nunca. Vai emocionar o seu seguidor. Ó, eu vou falar. Vai emocionar os seguidores, as seclas, retardados, com o cérebro comido, né, vai emocionar esses caras que vão ficar falando, nossa, genial, a vida inteira, mas uma hora, a piada perde a graça, cara. Uma hora, você vai parar, olhar no espelho e vai falar assim, porra, tá, fiquei aqui 6 anos fazendo essa porra desse curso, ou então fazendo isso daqui, ou então estudando essa parada fisiológica e não canto nada. Aí você vai fazer o quê? Você vai desistir. Ou então você vai fazer pior, você vai frustrar os sonhos de outras pessoas.
Sim,
né?
Sim.
Então, que é muito pior. É como um zumbi desses filmes de ficção científica que mordem o outro e faz o outro virar zumbi. Então, assim, cara, vamos propagar uma coisa um pouco mais... um pouco melhor, né? Tipo, vamos pensar no amiguinho, tipo, ó, porra... você tá cantando? Pô, que legal, cara, que bom que você tá cantando. Ah, mas você não sabe a fisiologia, você não sabe aquilo, não sabe isso? Porra, cara, que legal. O importante é que você tá cantando. É isso. O importante é que você faz o que você ama. Se apega ao básico. O rock, principalmente, o rock. Eu sou roqueiro. Eu falo desse jeito, eu sou assim. Me cobraram já, ai, meu, você é um professor de canto, estudioso dos drives vocais, você... tem que ter uma imagem, né? Você tem que ser um professor. Eu falo, cara, em primeiro lugar, eu sou roqueiro, uhum. Tá? Então, assim, eu sou roqueiro, eu não me confunda, tá? Depois eu sou professor, entendeu? Então, não vou colocar um... Não é porque eu tô usando terno, porque eu tô de um jeito aqui. Olha as tatuagens, tá vendo? Ó, eu sou maluco. Mas o Bill é louco. O Bill é louco, cara. Você ainda não conseguiu entender que eu sou louco, cara. Então, assim, pô, eu tenho foto mostrando a língua, tenho tatuagem no pescoço... Se você não percebeu que eu sou maluco, irmão, porra, você tá precisando tratar bem. Eu vou te passar meus remédios, cara.
Muito então, assim, bom.
É isso, eu acho assim, que tem que ser isso, tem que emocionar mesmo, como você falou, né? E a música é isso, cara. É conseguir dividir com as pessoas isso. E não só ficar falando, usando termos e coisas que mostram que você sabe alguma coisa, mas... Na hora da prática, você olha e fala, porra, e aí, tá? Beleza, mas e aí agora, né?
É o clássico,
é o que meus alunos falam assim, professor, é foda quando o cara fala muito, parece que a gente tá jogando truco, né? Ele fala, você fala truco, ele fala 6, aí você fala 9, ele fala 12. A hora que você fala mostra, ele não tem nada. É um blefe. Aí você fala, pra você ver, cara, a minha vida foi constante isso. Eu fui expulso de 3 grupos de vocalistas e de 2 cursos, porque os caras faziam isso. Eu falava truco, eles 3, 6, aí o outro, 9, 12, porra. Ele, mostra, eu mostrava. Eu falei, agora mostra você. Aí ele mostrava, arrogante. Agora eu sou arrogante, agora. Mas você que me provocou, você falou tudo isso, você era o fodão. A hora que eu falei, mostra, e mostrei o meu, aí eu falei, ó, tá vendo como você é um picareta? Você é um mentiroso? Aí o cara pega e fala, não, você é um arrogante, você se acha. Eu falei, pô, foi você que provocou, irmão. Continua.
Ô, Bill, e me fala uma coisa, caminhos para quem quer começar. Quais são os caminhos para os iniciantes? É começar fazendo canto lírico? É começar cantando no coral? Qual é o caminho? Ah,
cara, não tem fórmula mágica.
Uhum.
O caminho é a vontade, cara. Não importa como você quer. Por onde começar? Apenas começar. Toda metodologia, mesmo metendo pau aqui na pseudociência, também é um bom caminho. Todo curso de técnica vocal, todo professor, qualquer metodologia é válida. Tudo é bom. Tudo vai te agregar. O importante é você cantar e ter alguma pessoa para te auxiliar nesse caminho. Uhum. Seja um professor da esquina da sua casa, na sua cidadezinha do interior de 12 mil habitantes, ou seja, o maior professor do país. Ou seja, o Márcio Marx, no curso Pilares do Canto.
Acho então, que assim, ainda não, mas então, chegou lá.
Aí, então, assim, ou seja, um curso, né? Você, o importante é você... tá estudando, é você querer algo, conseguir, querer cantar, né? O que eu costumo dizer, como começar? Cantando. Como assim cantando? Cante todos os dias músicas. cante a música todos os dias, goste da música, escute música e depois procure um professor de canto mais próximo de você, um curso que seja, que atenda às suas necessidades, tá bom? E invista nisso, cara. Não fica segurando dinheiro, porque no final de semana, né, você vai lá e gasta R$200, R$300 aí com cerveja, churrasco e o cacete, e aí chega na hora de comprar um curso, você acha caro. Você fala assim, irmão, então, porra, veja qual é o valor do seu sonho, né? Qual é o valor do seu sonho? Todo mundo abre mão de muita coisa para conseguir isso. Eu posso te dizer, para mim não foi fácil, cara. Não foi fácil também. Eu vim de uma natureza muito pobre, muito. Eu era favelado, eu não tinha o que comer, mas eu estava ali sempre estudando. Eu baixava apostilas de técnica vocal da internet e imprimia com R$10. Era um absurdo, era o que sobrava, né, do meu salário. Então, não tem desculpa para não estudar. Todo mundo pode estudar. Começa por onde? Apenas comece.
Muito bom. Bill, estou muito feliz com esse bate-papo. É muito bacana ver o quanto o discurso mudou, o quanto o discurso evoluiu, o quanto amadureceu. Eu fico muito feliz de ver o quanto
muito
você...
Muito obrigado por você.
Não, imagina, eu fico extremamente contente em ouvir o quanto o discurso do cantor, o discurso do professor amadureceu e o quanto a gente tem essa questão de ser gentil com o outro, né? Eu acho que tudo recai nisso, em ser gentil com o próximo, independente do conteúdo que você está entregando para ele, né?
Sim.
Então eu fico muito feliz com o bate-papo, viu? Parabéns, estou gostando muito
obrigado.
Do que você está falando.
É o clássico, né, cara? A gente já vive num mundo cheio de ódio, né? Então vamos pregar outra coisa, né? Mais amor, por favor.
Né?
Então acho que esse é o caminho aí.
É.
Mas também
mais
aquilo que eu costumo
pareça,
falar.
Né?
É, por mais que chegue que pareça. Como eu sempre digo, ó, eu pego pesado com meus alunos, eu sou um pouco rígido, eu sou um pouco grosso, eu tenho esse meu jeito de falar assim, não sei o quê, mas é aquilo, né? Isso são resultados da minha personalidade que foram moldadas pela sociedade, pelo que me fez hoje. Né?
Lógico,
então, assim,
lógico.
Eu acho que, mesmo assim, a gente tem que sempre pensar que estamos todos juntos nessa, né? Independente. Não existe essa de inimigo, né? Mas também não seja, não acredite, pelo menos, eu vou falando de mim agora, não venha dar um tapa na minha cara, porque eu não vou dar outra face, eu não sou Jesus. Então, assim, tem pessoas que são, né? Tem uhum. pessoas que falam, ah, bate na minha cara, bate na outra, eu sou Dalai Lama, eu sou amor e paz e amor com todo mundo. Não, o Bill não é assim. O Bill, sinto muito, ele ainda é roqueiro, ele ainda é o vocalista. Se você mexeu comigo hoje, um dia eu vou te encontrar na rua, vou meter a mão na sua cara. Então, assim, pode ficar sossegado que o seu tá guardado, tá ligado? Então, assim, mas vamos evitar, né? Vamos evitar. Não bata na cara, não te dou outra face. Não, mas sem. Foi só pra vocês saberem, tá? Isso foi só uma. Foi só uma brincadeira, não bati ninguém.
Não é tão literal assim, né?
Não é literal, tá, gente? É só uma metáfora, né? É. Então, assim, eu acho que, assim, você tem que, tipo, se defender da vida, das porradas que a vida vai te dar e tal, mas também não precisa, né, comprar briga com as pessoas à toa. Tipo, pai, vi tal coisa, achei errado, né? Não, você não pode se igualar ao inimigo.
Uhum.
Tem duas opções, ou desvia ou se defende dele.
Tá bom.
É isso.
Fechou.
Sempre.
Cara, eu tenho uma última pergunta pra você, porque o nosso tempo já tá acabando. Mulher consegue fazer tudo que um vocalista de distorção masculino faz?
Porra! É o que eu mais faço hoje.
Eu sei que pra gente isso é óbvio, mas o público às vezes ainda tem essa frescura de achar que mulher não consegue fazer as coisas, o que é ridículo.
Ah, é? Como? Então que minhas alunas fazem o quê? Ó, eu vou até falar o nome delas aqui, tá? Ó, eu vou citar quatro. Eu tenho alunas do zero que não cantavam nada. Uhum. Tinha uma bailinha assim, ó. Que hoje vai infinito, né? Gritando igual um ogro, né? Que que é a Bruna, uma de cabelo azul do meu Instagram, vocês podem ver aí, a Bruna não fazia nada. Hoje ela grita, era o sonho dela gritar. Hoje virou um satanás possuído por uma 300 legiões de demônios. A Bruna, eu tenho a Lô Ferreira, né? Tenho agora a Aline, tenho... Ah, uma galera aí, cara. Se eu for ficar falando aí, vai ser uma turma, agora não tá vindo na cabeça todo mundo, né? Mas podem ver aí no Instagram, tem um, eu chamo de Girl Power, né? Eu sempre posto elas. São aí um grupo de 9 garotas, né? Que eu já ensinei e passaram por mim, que são as melhores, né? Tem uma galera que tá começando, a Anitta, que é a Anne Belli também grita, né? Então tem um pessoal, umas garotas que vieram agora, né, nessa cultura dos drives, que estão arrebentando, cara. Umas do zero, outras que já gritavam, né? E não tem essa de porque mulher não vai fazer distorção, cara. Lógico que não. Eu tenho caras, eu tenho homens que têm tanta dificuldade quanto as garotas de fazerem as distorções. Do mesmo jeito que não existe esse negócio de ai, eu vou te ensinar... Eu ensino drive, eu sou mulher, eu vou entender melhor do drive de mulher. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Sim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, qualquer um pode aprender drive, gutural, scream, seja homem, mulher, tanto faz.
Legal.
A técnica, a laringe de todo mundo é igual. Muda o diâmetro, mas os músculos e as movimentações são as mesmas.
Eu acho que a gente está evoluindo em vários aspectos no mundo, na vida, mas em alguns a gente regride a cada dia. Então, essa coisa de falar do potencial feminino, das minorias em geral, a gente tem sempre que, em qualquer oportunidade que tiver, falar e deixar claro. Mulher faz o que quiser e aonde quiser e quando quiser, assim como qualquer outra pessoa. Vamos cuidar cada um da sua vida, porque aí tudo fica melhor, né? Ô, Bill, fala pra gente aí, qual é o seu perfil do Instagram, como é que a gente encontra você, como é que a gente encontra o seu trabalho, redes sociais, faz aquele momento merchan.
Oh, muito bom. Bom, agora eu tô mais assim, dentro das redes sociais, antes eu não era muito bom mexer com isso, né? Porque ainda sou um pouco velho, eu tenho 30 e poucos. Mas eu tenho um Instagram, hoje eu tenho um Instagram pessoal e um Instagram profissional. O Instagram profissional é BillSandreOficial, né? É bem simples, colocou BillSandreOficial no Instagram, você já vai me encontrar. O meu canal do YouTube também é BillSandreOficial, né? Você já vai ver meus vídeos, vai poder entrar no canal. Eu não costumo postar coisas no canal, né? Não costumo postar coisas no canal do YouTube, né? Sempre. Mas, às vezes, eu posto uma coisinha ou outra legal lá, né? Então, é bom sempre estar ligado, tá bom? E quanto mais inscritos tiver, uma hora eu posso até pensar em estar postando sempre. Mas, no momento, isso não me rende dinheiro, então eu não vou ficar fazendo isso. Então são essas duas redes sociais que eu mais uso, né? O meu curso de hoje é o curso do zero aos drives vocais, que é um curso para qualquer pessoa que queira aprender drives. É um curso prático que eu dou online, aulas em grupo de 10 pessoas. Por que só 10 pessoas? Porque só com no máximo 10 pessoas que eu consigo atender a todos, pois eu falo com vocês, eu falo com cada um faz o exercício para me ver, que eu possa ver, me manda os exercícios, eu avalio. Então, no momento, ensinar drives para mim, eu não consigo ensinar drives de outra forma. Então, o meu curso é para 10 pessoas, eu abro as vagas no meu Instagram. As pessoas que vêm primeiro pegam as vagas. Normalmente, em menos de uma semana, esgota, né? Okay. Pretendo abrir mais vagas, mais turmas? Pretendo, né? Pretendo abrir mais 2 turmas, só e nada mais, tá? O curso tem duração de 6 meses, tá bom? Do zero aos drives, qualquer um pode fazer. De preferência, se você é um cara que já faz drive, bom, é muito melhor pra você, né, queridão?
Senão assim, vai apanhar, vai levar na cabeça.
Senão você vai se arrebentar, né? Então vamos fazer, vamos ter um pouco de consciência. Mas quem também quer fazer aí, quer aprender, começar do zero, vai ter uma boa bagagem. Também vai te preparar para outros cursos, né? Pode te ajudar em outros cursos com outros professores. Então, é uma bagagem boa para quem quer começar do zero e também para quem já está fazendo aí os drives e os guturais.
Show! Excelente, Bill! Quero agradecer muitíssimo pela participação nessa entrevista. Eu acho que a gente tocou em vários pontos importantes.
Ah, perdão! Desculpa, perdão!
Digo.
Só esquecendo, tem uma outra coisa que eu esqueci de falar, que estão me chamando muito agora, tá? É. Preparador técnico vocal. Eu não era isso, tá?
Tá na moda, né?
Agora me chamam... É, agora tá na moda. Me chamam para resolver problema de gravação. Isso eu tô topando.
Legal.
Se der algum chabu no estúdio, ó, não consigo gravar. Ou então um produtor. Sou produtor, porra, o cara não tá dando nota dentro, ah, o drive do cara tá estranho. Pode me ligar que eu vou no estúdio e resolvo o problema do vocalista na hora.
Legal,
né? Por um precinho bem camarada, nada de uma faca. Mas você consegue sim me chamar para isso, tá bom?
Boa,
só isso.
Boa.
Agora sim, desculpa.
Ok. Não, e se você quiser deixar número também, de telefone, e-mail...
Claro.
Fica à vontade.
Tá. O meu e-mail eu não costumo abrir para coisas comerciais e tudo mais... Mas o meu número de WhatsApp, vocês podem mandar, eu tenho um número de WhatsApp profissional, que é o 14-014-99601-1865. Assim que você mandar um oi lá, a mensagem automática já vai chegar para você, né? E você já pode falar o que você precisa e já ir para o Instagram me seguir e ir para o canal do YouTube também me seguir, que eu sempre estou postando coisa lá.
Fantástico, repete aí o número.
14-996-01-1865.
Fechou, meu brother. Ó, maravilhoso. Muito obrigado pela participação. Eu acho que a gente falou tudo que precisava falar, tudo que estava engasgado até, né?
Ah, eu aprendi a falar, né? Porque eu não quero mais ser ameaçado de ser processado, nem ser processado, porque já tem bastante gente querendo na minha cabeça. Então vou evitar falar nome.
Não, lógico.
É mais ou menos por aí, assim.
Tá, não,
mas é isso aí, a gente. Sempre que me chamar, eu aceito o convite seu, de outros professores, outros profissionais que quiserem também me conhecer. Eu sou um cara bem de boa, sou um pouco enérgico, explosivo, mas sou da paz, tá bom?
Qual
pode
é,
me chamar.
É performance de roqueiro, né? Rock and roll.
É,
cara. Não dá
pô,
pra ser
sou
pacífico.
Roqueiro, pô. É, não dá, eu canto rock.
É
até,
atitude.
Eu curto um reggae, assim, de vez em quando, curto um sonzinho mais light, escuto até uns jazz, uns blues, mas, meu, desculpa, falar palavrão e...
É rock and roll na veia, né, cara?
Não dá, cara, não dá.
Bill, muito obrigado pela participação, foi um prazer conversar com você, foi ótimo, a gente conseguiu dar várias direções para quem quer começar, a gente conseguiu esclarecer pontos, esclarecer principalmente a questão de como estudar, o que buscar, o que fazer, tem muita gente ainda iludida em achar que vai assistir um vídeo de 5 minutos na internet e vai funcionar essa coisa toda. A gente sabe que não vai, né? Não adianta a gente vender alguma coisa que, de fato, a gente precisa entender que é maior, é muito mais, é mais que 5 minutos assistindo um vídeo. Você pode ler um livro, você pode assistir um vídeo, você pode fazer um curso, mas no final, o que faz a diferença, de fato, é entender que o papel da música é comunicação. Eu acho que a gente falou bastante sobre isso nessa entrevista. Quero agradecer mais uma vez a sua participação. Procurem muito o material
obrigado.
Do Bill. Ele tem bastante coisa aí nas redes sociais, Instagram. Tem o tempo todo pipocando algum material bacana. Então, vá atrás do material desse cara, que com certeza ele tem coisa boa para passar. E com certeza conteúdo que vai agregar sempre. Fechou?
Muito obrigado pelo convite, professor Márcio Marques.
Eu que agradeço.
Prazer. E espero revê-lo novamente um dia desses e depois que acabar toda essa pandemia aqui pra gente tomar um café.
É isso aí. Fechou. Grande abraço pra você.
Um abraço, Márcio.